Há pouco mais de 6 meses do início dos Jogos de Tóquio, o Comitê Paralímpico Internacional se mostra satisfeito com o progresso dos preparativos para o evento e espera iniciar as Paralimpíadas com todos os ingressos vendidos, antes mesmo da cerimônia de abertura prevista para o dia 25 de agosto. Todo esse otimismo foi revelado pelo presidente do Comitê Paralímpico Internacional, o brasileiro Andrew Parsons.
A gente vem acompanhando o entusiasmo, as vendas de ingresso sem precedentes, o interesse na primeira sessão de ticket request, como se chama, 3,1 milhões de solicitações, quer dizer, já tem mais solicitação que o número de vagas disponíveis, apesar que a venda ela é feita por etapas. Então não vendemos todos os ingressos, mas o nosso objetivo é, pela primeira vez na história dos Jogos Paralímpicos, vender todos os ingressos da Paralimpíada antes da cerimônia de abertura.
É um entusiasmo que pode ser refletido também no legado que o evento vai deixar para a sociedade japonesa, segundo ele. No ano passado, o presidente do Comitê Paralímpico Internacional expressou preocupação com a baixa oferta de acomodações com acessibilidade na capital japonesa. Um problema que, segundo ele, não é tanto para os atletas nem para as delegações, mas sim para outros membros das delegações nacionais, olímpicas, e também para a imprensa e o público.
A gente tem trabalhado agora com o comitê organizador para fazer, digamos assim, um pente fino na demanda, ou seja, a gente alinhar a demanda existente em Tóquio com a demanda dos nossos clientes, porque os atletas não estão na vila, para os atletas não há qualquer obstáculo com respeito à acessibilidade. Mas para os membros dos comitês paralímpicos nacionais, os patrocinadores, da própria imprensa e, obviamente, o público com deficiência que venha de outras partes do próprio Japão ou do mundo, isso sim. Então a gente está tentando alinhar isso com a venda de ingressos, com a demanda dos comitês paralímpicos nacionais, para dar um melhor nível de serviço. Não vai ser ideal, por uma questão da legislação ultrapassada que havia no Japão. Os jogos ajudaram a mudar, os novos hotéis obrigatoriamente terão que se adaptar a novos standards, de ter mais quartos com acessíveis para atender essa nova legislação do que era no passado.
Em Paris, Andrew Parsons participou da abertura da Global Sports Week, que reuniu durante 2 dias na capital francesa dirigentes esportivos, atletas e empresas que gravitam em torno do esporte. Mas em sua estada em Paris, ele também aproveitou para se reunir com representantes das Paralimpíadas de 2024.
Sim, a gente vem desde na verdade, da candidatura, conversando com os níveis de governo, conversando com o presidente da República, o primeiro-ministro, com a prefeita de Paris, também existe uma ministra, né, que tem o portfólio das pessoas com deficiência. Eu estive com ela 2 dias atrás, exatamente entendendo esse plano francês, digamos assim, plano nacional, de como maximizar o legado das Paralimpíadas, e num momento muito oportuno, porque semana que vem existe uma grande conferência das pessoas com deficiência aqui na França, promovida exatamente por essa pasta do governo francês, para debater vários assuntos, inclusive os Jogos Paris 2024. Então é algo que é importante entender a demanda dessa população, porque é diferente em Paris, em nível nacional na França, como era diferente no Rio, no Brasil.
Aqui na França, o universo esportivo está abalado com as recentes denúncias de agressões sexuais envolvendo a Federação de Desportos no Gelo do país. Atletas, ex-atletas da patinação artística, acusaram um treinador da seleção francesa de terem sido abusadas sexualmente ainda quando eram adolescentes. Esses problemas de abusos sexuais também atingem esportes paralímpicos, segundo Andrew Parsons.
Nós já tivemos casos, sim, em alguns países, tivemos até no próprio Brasil, um fato que chegou na imprensa há um tempo atrás, no basquete de rodas feminino no Brasil. É preciso que as organizações realmente tenham sistemas eficientes de proteção aos atletas, desde o início, quer dizer, porque os mais jovens são os mais vulneráveis, até o mais alto rendimento. Porque não são só treinadores. Eu participei de eventos em que se discutia esse tema. O número de casos de assédio atleta para atleta é ainda maior do que o número de casos, não só no Paralímpico, do número de casos de técnicos com atletas. Então é algo que a gente precisa ter os sistemas bem fortalecidos, a gente precisa estar muito vigilante. O esporte é um meio que, pelas viagens, pelas concentrações, facilita esse tipo de atitude, se não houver os sistemas de proteção necessários. O sistema paralímpico já aconteceu já, em Paralimpíadas, não, a gente não tem notícia dentro da vila disso acontecer, Mas é algo que a gente tem que estar muito vigilante. A gente tem algumas regras e regulamentos muito, muito rígidos a respeito disso.
Esses sistemas de proteção vão sendo melhorados na medida em que novos casos, novas denúncias vão surgindo?
Não necessariamente. Eu acho que eles vão sendo aprimorados. Quanto mais você discute o caso, obviamente que você pode aprender com experiências anteriores. Quer dizer, nós tivemos o caso talvez de maior repercussão no mundo, que foi o caso da ginástica nos Estados Unidos, em que ali você aprendeu muito, porque foram coisas que aconteceram em nível de clube, em nível de universidade, em nível de seleção e em nível de ginástica, seleção de Jogos Olímpicos. Então é importante que a gente vá entendendo esses diferentes ambientes e quais os riscos que eles apresentam e debater esse assunto. Se a gente quer mais jovens no esporte, primeiro a gente tem que protegê-los. Condição sine qua non, o esporte tem que ser um ambiente saudável e protegido para essa, para a criançada, para os jovens, para os adolescentes e para os adultos também.
Ouvimos no programa de hoje o brasileiro Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Internacional.